Fair Play, desporto com opinião.
Bem-vindos a mais um episódio do Ginga Canarinha do Fair Play e continuamos na senda do que tem sido os episódios anteriores com um convidado muito especial. Antes de mais apresentar os nossos três comentadores do costume, Renato Salgado, Marcelo Cortes e Rafa Ribeiro, e connosco temos o convidado João Marcos Carneiro, 23 anos, formado em jornalismo, trabalhou no Globoesporte.com e hoje tem um podcast sobre as duas equipas da sua cidade de Campinas, o Guarani e o Ponte Preta, e é para falar dessas mesmas equipas que o trouxemos cá. Eu, como vem sendo o hábito, sem mais demoras, vou passar a bola aos nossos comentadores do outro lado do Atlântico para começarem a discussão e as perguntas ao nosso convidado. Renato, boa noite, começo por ti. O que é que queremos começar a perguntar e começar talvez pelo Guarani? O que é que há a perguntar sobre o Guarani ao nosso convidado?
Boa noite, Rui Mesquita, Marcial Cortes, Rafa Ribeiro, ao nosso convidado João Marcos. Obrigado pela participação e presença no nosso podcast. João, né, a gente tem para quarta-feira da próxima semana, no dia precisamente... fugiu agora. No dia 20, né? De julho, 22, correto?
22 de julho.
22 de julho. Nós temos aí a volta do Campeonato Paulista, né? Diversas equipes aqui da capital retomaram os treinamentos e iniciaram os testes também de Covid para ver como o grupo estava. E a gente sabe que a região de Campinas passa, infelizmente, por um momento mais delicado que a capital, né, aqui em São Paulo. Se eu puder dar comentar com a gente, conosco, como está a situação hoje do Guarani em relação aos testes. O clube voltou a treinar também junto com as equipes da capital. Inclusive, se já existe também algum plano B, caso eles não possam treinar em Campinas, aonde eles treinariam ou estariam já treinando, e principalmente também aonde mandariam os jogos, caso não pudessem mandar os jogos em Campinas.
Boa noite, Renato. Boa noite, Rui. Boa noite a todos que nos ouvem. Primeiramente, queria agradecer muito o convite de vocês, a participação aqui no programa. E respondendo já a sua primeira pergunta, Renato, com relação aos treinamentos, né? A equipe do Guarani está treinando com bola, normalmente aqui em Campinas, desde o último dia 6 de julho. Então, está completando aí alguns dias já de treinamento, né? Uma semana e meia já praticamente, aí sob o comando do técnico Thiago Carpini. Com relação aos treinamentos, então, tudo tranquilo. Eles estão podendo se treinar aqui em Campinas. E com relação aos testes, né, de Covid, a equipe fez os testes até antes da sua rival, a Ponte Preta, da qual nós vamos falar mais tarde, né? E o que aconteceu foi que todos os jogadores, todos os funcionários, enfim, não apresentaram nenhum tipo de problema, todos intactos, vamos dizer assim, com relação a essa situação, o que deixou todo mundo bem tranquilo, né? E com relação aos jogos, nesse momento, como a cidade de Campinas está na região vermelha, vamos dizer assim, da retomada das atividades aqui no estado de São Paulo, nesse momento os dois times não poderão jogar aqui. Então eles ainda estão estudando. Existe uma chance dessa situação mudar na próxima sexta-feira para o início da próxima semana, o que permitiria o retorno das atividades dos jogos aqui também. Então, os times ainda estão engatinhando nessa questão da retomada, de onde eles vão jogar. Eles trabalham muito com a possibilidade de poder sim jogar, no caso do Guarani, no Brinco de Ouro, quarta-feira, contra a equipe do São Paulo.
Percebemos então que está tudo mais ou menos normal e ficaremos também a aguardar se os jogos serão ou não na cidade de Campinas. Eu agora passo a bola para o Marcial. Segunda questão, o que é que temos a perguntar sobre o Guarani?
Boa noite, Rui Mesquita, Rafa Ribeiro, Renato Salgado e o nosso convidado da noite de hoje, João Marcos Carneiro. Um prazer falar contigo de novo. E o que eu queria saber é o seguinte: recentemente não, já faz um ano ou talvez até mais, um dirigente do Ceará deu uma entrevista dizendo que para ele, dirigente do Ceará, era muito bom ter Ceará e Fortaleza na Série A do Brasileirão. Porque um, embora sejam rivais, um fortalece o outro e a cidade como um todo, e o estado, no caso, cresce com isso. Claro que São Paulo tem outros integrantes, né, na Série A do Brasileiro, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: hoje Guarani e Ponte Preta vivem situações completamente diferentes, né? O Guarani está prestes a se classificar para uma fase decisiva do Paulista e a Ponte hoje é o último lugar e briga para não cair no mesmo Campeonato Paulista. Como é para a torcida e para o dirigente do Guarani ver uma situação dessas? Porque eu imagino, me corrija se eu estiver errado, que eles querem jogar, Guarani e Ponte Preta querem se enfrentar. Quanto mais derby a cidade tiver, melhor. E se for na Série A, melhor ainda. Quando um está numa série e o outro está em outra, isso acaba sendo, enfraquece os dois lados. Então, minha pergunta é: como é para o dirigente do Guarani e para a torcida do Guarani uma situação em que o rival vai cair para uma série abaixo e o seu time vai continuar na mesma série?
Fala, Marcial, tudo bom com você? Prazer falar contigo de novo também. A situação envolve muita rivalidade, né? A provocação por parte da torcida, mas internamente as diretorias, elas não entram muito nessa questão de ficar uma provocando a outra. Enfim, internamente essa questão é mais tranquila, né? Mas, por exemplo, que você falou do derby, recentemente a gente passou de 2012 a 2018, são 5 anos aí sem ter derby aqui em Campinas. Então foi uma situação bem complicada, né? Porque ora o Guarani estava na A2 do Paulista e a Ponte estava na primeira, ou então a Ponte estava na Série A do Brasileirão e o Guarani estava na segunda divisão, na Série B, ou até na Série C do Brasileirão também. Então foi um período bem difícil, né? Sem poder ver o principal jogo da cidade acontecer. A Ponte trabalha muito com a questão de fazer os 6 pontos nessas duas rodadas que estão faltando aí para terminar, né? E com isso, acreditar que com esses 6 pontos, claro, contando como ela é lanterna, ela tem que contar com o tropeço dos adversários, né? Mas somando esses 6 pontos que ela conseguiria escapar, né? Já por parte do Guarani faz uma campanha, até o meu ponto de vista, uma campanha surpreendente. Então, até a classificação num grupo que tem 2 times de Série A, como o Red Bull Bragantino e o Corinthians, e aparentemente, o que tudo indica, vai conseguir se classificar e vai eliminar o Corinthians, né? Então, também é uma situação que deixa todo mundo muito... que acirra muito, né? Essa questão da rivalidade, a torcida. Por sorte até, vamos dizer assim, o derby, que foi a última partida que a gente teve antes da paralisação dos campeonatos aqui no Brasil, não teve confusão, né? Então, foi até uma questão positiva. Mas até mesmo essa situação de que só pode ter torcida do time da casa no estádio, tudo isso é muito chato. Então, a atmosfera é bem pesada, né? Mas mais especificamente com relação às diretorias que você tinha perguntado, a questão é bem mais... de boa, vamos dizer assim.
Acho que é importante só ressaltar para os nossos ouvintes que aqui no estado de São Paulo nós temos uma, não é uma lei, né, mas um regimento aqui, onde infelizmente nós não podemos ter 2 torcidas em clássicos. Então, seja aqui na capital ou no interior, no caso de Ponte Preta e Guarani, quando ocorrem esses confrontos, somente o time mandante pode ter torcida no estádio.
Ah, e só complementando também, o João, fala para a gente, para o nosso ouvinte europeu, qual que é a distância entre um estádio e outro, aí do Guarani e da Ponte Preta? Só para eles terem uma ideia do tamanho dessa rivalidade.
Sim, Marcial. É até uma situação curiosa. É uma avenida que separa um estádio do outro. É, são 2 quilômetros, no máximo. É, até menos, para falar a verdade. Você tem o estádio da Ponte numa ponta da avenida, aí você desce e você está no estádio do Guarani. O que aumenta também essa questão de perigo, né, quando os times se enfrentam. Que está acontecendo o jogo num estádio, para você descer e chegar no estádio do adversário, é coisa de 5 minutos, a pé.
É, okay. É mesmo muito perto. Nós aqui em Portugal, em Lisboa, mais concretamente, temos também 2 estádios muito perto. É, o estádio do Benfica e do Sporting, 2 grandes rivais, mas não é assim tão perto. Por isso, e a rivalidade aqui já é muito grande por causa desta proximidade dos estádios, e não tem nada a ver com a proximidade, é ainda maior, e por isso imagino que se deva viver muito intensamente a rivalidade na cidade. Passo agora a bola para o nosso terceiro comentador. Rafa, boa noite mais uma vez. O que é que queremos perguntar ao nosso convidado?
Oi, Rui Mesquita, tudo bem? Cumprimento a ti e aos nossos amigos comentadores aí, Renato Salgado, Marcial Cortez, e o nosso convidado de honra de hoje, que é o João Marcos Carneiro, especialista aí no que se refere ao, principalmente ao derby, né, de Campinas, de Guarani e Ponte. E aí, falando especificamente de Campinas, João, de Guarani, perdão, eu queria saber de você, porque a equipa foi uma das que mais se movimentou agora no período de pandemia com relação a contratações, né? Eu tenho aqui os nomes do zagueiro Valber, do meia Arthur Rezende, os atacantes Wagninho e Elias Carioca, possivelmente poderão ser utilizados agora no Campeonato Paulista ainda. A única contratação que possivelmente não vai ficar à disposição é o zagueiro Didi. E eu queria que você falasse um pouquinho dessas contratações, o que, que você apurou e encontrou relacionado a essas contratações, o que, que pretende o técnico Thiago Carpini com a adição desses jogadores.
Fala, Rafa. Prazer, muito bom falar com você também novamente. O que acontece com essas contratações, eu até destacaria, antes de falar dessas chegadas, mas das saídas, porque 3 dos principais destaques do time nessa primeira parte do campeonato saíram. O atacante Júnior Todinho, que era o artilheiro do time com 6 gols nesse campeonato paulista, saiu. O lateral esquerdo, Thalisson, que inclusive fez o gol da vitória no último derby, na virada de 3-2, no Brinco de Ouro, também saiu, os 2 em final de contrato e acabaram não renovando. E até também o zagueiro Leandro Almeida, muito conhecido por ter jogado, por exemplo, no Palmeiras, que até tinha começado o campeonato como reserva, mas quando assumiu a titularidade estava jogando muito bem. E ele acabou sendo liberado estranhamente, assim, pela comissão técnica e diretoria, né? Então, precisava repor essas posições perdidas. Então, a busca por zagueiros, porque além do Leandro Almeida também saiu o Vitor Mendes, que estava emprestado pelo Atlético Mineiro, não chegou a jogar, mas de qualquer forma é uma peça a menos. Então, por isso, 2 zagueiros foram contratados, né? O Didi e o Valber, como você disse. E até para explicar um pouco melhor a situação, né? O Didi, ele não vai poder jogar o Paulistão, porque ele já jogou pelo Botafogo de Ribeirão Preto, né? Então, tem uma questão ali de regulamento, que um jogador que jogou por outro clube não pode jogar a mesma competição em outro time. Então, por isso que ele estará de fora. Mas o Valber, então, boa contratação, jogador jovem que veio do Atlético Paranaense. O Arthur Rezende tinha feito muito sucesso aqui, o meio-campista, o ano passado na Série B, foi um dos principais destaques do clube. Tinha ido para o Bahia, não teve muitas oportunidades nesse começo do ano, então acaba retornando para o Guarani. E é uma peça também, um meia ali de armação, que fazia falta para o time, apesar da boa campanha. O Lucas Crispim, às vezes, jogava por ali, mas ele é muito mais um atacante de lado de campo do que um jogador de criação de jogada. Então, até por isso, eu vejo a contratação do Arthur como excelente, né? E já conhece o clube, a torcida gosta muito dele, não tem muito como errar. E com relação aos atacantes, um pouco até desconhecidos, para falar a verdade. O Elias Carioca, ele estava no Atlético Paranaense, naquele time sub-23 que eles têm, né? Não chegava a jogar no time principal do técnico Dorival Júnior, mas teve mais destaque no ano retrasado, então, 2018, no Santa Cruz. Né? Não era titular absoluto e tal, mas fez algumas partidas, fez alguns gols, foi quando ele se destacou. Mas tem apenas 20 anos, então é até muito mais uma aposta do que uma certeza. Né? Mas se a gente for pegar também, por exemplo, o Todinho, que fez esses 6 gols, foi o principal jogador do time nessa primeira parte do Paulistão, também não era esperado que ele fosse tão bem. Então, até por isso, eu digo assim, se o técnico Thiago Carpini aprovou essas contratações, é porque ele acredita muito nos jogadores. E eu também coloco muito do sucesso desse time no Paulistão ao trabalho do treinador, que é muito bem feito.
E tem um detalhe interessante também, até para os nossos ouvintes de Portugal, eu queria que você comentasse, é que o Bugre tem, né, um jogador que pode ser conhecido dos portugueses, que é o lateral direito Pablo, que foi emprestado junto ao Santa Clara de Portugal, né? Parece que o empréstimo havia terminado agora em junho, julho, mas a diretoria quer que ele permaneça, né? O jogador continua integrado aos treinos, não é isso? Mas ainda falta ainda um novo contrato, talvez de empréstimo ou compra, né? Junto à equipa de Santa Clara lá de Portugal.
Exatamente, Rafa. O Pablo, ele é titular do time do Guarani, e foi uma contratação também um tanto com certa desconfiança, vamos dizer assim, porque ele foi contratado, na verdade, como um atacante. E aí, nos treinamentos, primeira semana de treinamento lá em janeiro, foi testado como lateral direito. Então, muita gente ficou assim, ele está só quebrando está tapando um buraco, né, enquanto não contrata um outro jogador. Mas ele deu tão certo na posição, porque na base ele já tinha jogado como lateral, no próprio Guarani mesmo. Então, ele acabou dando conta do recado. O empréstimo dele, sim, acabou junto ao Santa Clara, né? No final de junho, mas a diretoria está trabalhando para conseguir a manutenção desse jogador, que, como eu disse, é titular, é uma peça-chave do time do técnico Thiago Carpini. E se ele não puder jogar, o substituto imediato é o Cristóvão, também lateral que jogou no Ceará na temporada passada, por exemplo. Mas ele está treinando normalmente junto com o grupo, está treinando como titular. É só o tempo de conseguir regularizar essa questão da documentação. Mas a tendência é que esse empréstimo seja renovado pelo menos até o final do ano, sim.
Uhum. Muito bem. E terminamos agora as nossas 3 questões sobre o Guarani. Antes de passarmos ao Ponte Preta, eu tenho uma pergunta de ligação, podemos dizer assim. Há pouco estava a falar do derby Benfica Sporting aqui em Portugal, também pela proximidade dos estádios, e aqui em Portugal há um conceito que estes dois clubes da cidade de Lisboa, o Benfica é visto como o clube do povo, tem muito mais adeptos e é o clube da maioria da população da cidade, e o Sporting é visto como o clube das elites, das famílias mais abastadas. O que eu queria perceber era se existe uma distinção deste género ou outra diferente no caso destes dois clubes de Campinas, ou se são clubes muito parecidos e que dividem a população de forma igual.
Sim, Rui. Existe uma certa divisão, assim. Numericamente, os números, falando em quantidade de torcedores, vai sempre bem próximo dos 50% para cada lado. Então, tem hora que tem 51% Ponte Pretano, outros 49% do Guarani, a hora inverte, enfim. Mas falando da parte mais econômica, o Guarani tem mais essa ligação com as elites, com as partes mais bem favorecidas economicamente, vamos dizer assim, né? Já a Ponte é mais a parte menos favorecida economicamente, mais simples, a parte mais que tem menos poderio econômico, né? Se a gente for dividir assim. Mas mesmo assim, existem famílias mais ricas que torcem para a Ponte, torcida mais pobres que torcem para o Guarani, né? Mas, sim, dá para perceber essa certa divisão, O que, até pela localização dos estádios, por serem muito próximas, não indicam, não dá para indicar isso, né? É mais uma questão histórica, uma questão do que a gente vê no estádio, do tipo de torcedor que a gente vê no estádio, de características, de até quanto eles conseguem aceitar um certo valor de ingresso para a partida. Então, tem relação com essas questões também.
É muito semelhante, então, a este lado. Curioso. Pronto, feita esta pergunta, passo novamente a bola ao Renato para começarmos a falar do Ponte Preta. Renato, o que é que queres começar por perguntar?
Bom, como estávamos falando, infelizmente a Ponte, né, passa por um momento delicado, pelo menos antes aí da paralisação do Campeonato Paulista. E nós vimos agora, aí, acompanhando junto com o Guarani, a Ponte contratou, foi inclusive uma das equipas que irão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, que até agora mais contrataram, né? Inclusive utilizando outra equipe do Campeonato Paulista como base, né? Se eu não me engano, o Mirassol.
Uhum.
E me parece que só perdeu um jogador, o atacante Felipe Saraiva, que o contrato chegou ao fim e não houve acordo de renovação. Dessas novas contratações, né, tivemos aí acho que o zagueiro Luizão e Rayan, o lateral esquerdo Hernandes, o volante Neto Moura, o meia Camilo e os atacantes Moisés e Osman. Dessas contratações, o que podemos esperar aí para, no caso aí da continuidade do Campeonato Brasileiro, porque muitos desses, como eu mencionei, que vieram do Mirassol, como você já também disse anteriormente, por já ter atuado por uma equipa que disputa o Campeonato Paulista, não poderá disputar ainda esses dois jogos restantes.
Sim, Renato, então, a questão até das contratações, na minha visão, são contratações muito boas. Para a Série B, a Ponte vai estar muito bem servida com vários outros jogadores e com certeza vai fazer uma campanha muito melhor do que vem fazendo no Paulistão, né? Eu considero assim até uma questão de que eles poderiam ter observado mais jogadores para conseguir salvar o time dessa situação complicada no Paulista. Porque você também entrar numa Série B vindo de um provável rebaixamento no Paulista também tem a questão emocional, que atrapalha bastante. Então, o técnico João Brigatti vai ter que trabalhar muito bem essa questão também para não afetar. Porque você fala assim, o Hernandes, um lateral esquerdo que fez um ótimo Campeonato Paulista pelo Mirassol, que também fazia uma boa campanha, e vai sanar um problema do clube nessa posição, porque os jogadores que tinham para jogar na lateral esquerda não foram bem no Paulista. O Camilo, muito conhecido por ter jogado no Botafogo, na Chapecoense aqui no Brasil, né, também vinha fazendo um ótimo Paulistão pelo Mirassol, vai acrescentar em muito no meio de campo da Macaca. E o Osman, também um bom jogador de lado de campo, um bom atacante de lado de campo, tinha sido destaque no Campeonato Paulista também do ano passado pela equipe do Red Bull Brasil, né, quando ainda não era o Red Bull Bragantino, era o Red Bull Brasil. Ele também fez um bom campeonato. Então, são três peças que eu destaco muito dessas várias contratações. É mais a questão mesmo de, com os jogadores que já não vinham bem no Paulista, e ainda sem o Roger também, o principal atacante, que está suspenso. São duas rodadas suspensos. Uhum. Suspenso. Porque ele é o artilheiro do time, né? Um dos principais líderes, um líder e também um ídolo da torcida. Mas ele tomou o terceiro cartão amarelo contra o Guarani e no final ainda foi expulso, então ele tem que cumprir dois jogos. Então também como que você vai, sem o seu principal jogador, conseguir vencer os dois jogos e ainda torcer contra os rivais para conseguir escapar? O trabalho vai ter que ser muito bem feito, muito duro disso acontecer. E além de todas essas contratações, o clube ainda busca um outro lateral direito, porque tem o Apodi, que já é mais conhecido, já é mais veterano, e tem o Jefferson também, que é um jogador mais jovem, que veio das categorias de base, mas que também não convenceram muito nessa posição. Tanto é que eles foram até improvisados em algum momento no ataque, na ponta direita do ataque, sabe? Então, precisa sim de um lateral direito e também de mais um atacante para revezar mais com o Roger, porque as opções que tem para o centroavante também não disseram ainda para que vieram.
E além desse lado emocional também, tem a pressão da torcida da Ponte, né? Que geralmente, quando o time entra em crise, é uma torcida que, né, a gente sabe que faz manifestações, de certa forma, até exageradas, agressivas, né? O pessoal, às vezes, invade os centros de treinamento, umas situações meio delicadas também, né? Que ainda ajuda a piorar o emocional do jogador.
Eu até diria assim, pode até ser estranho dizer, mas se por um acaso as partidas não acontecessem em Campinas, agora nesse retorno do Paulistão, talvez fosse até melhor, até porque manteria os jogadores um pouco mais distantes dessa situação. Se eles tivessem que jogar, não sei, na capital ou em alguma outra cidade aqui do interior em que estivesse disponível o estádio para jogar, talvez fosse melhor. Assim, que vai ter confusão, infelizmente eu vou ter que dizer que é muito provável, né? É uma torcida muito inflamada, que sente muito tudo o que acontece com o clube. Quando o clube está bem, a torcida está lá e vai no estádio e lota o estádio, mas quando está mal também, eles exigem muito. Então, sim, também é essa questão de tentar dosar, né, nem 8 nem 80.
Exato.
É um bocadinho... Eu estava a pensar naquilo que o João disse, que seria melhor até jogar fora da cidade e muitas vezes... Os adeptos que normalmente têm esse peso favorável de dar força à equipa da casa, normalmente, às vezes só conseguem atrapalhar pela pressão exagerada que fazem. E por isso, sim, talvez fosse uma melhor opção até para os jogadores jogarem fora. Marcial, é a tua vez. Avança.
Ok. João Marcos, a gente viu, então, as contratações da Ponte. Eu queria saber o seguinte. Dentro do vestiário, na hora que os caras entram lá, os jogadores entram junto com o técnico e vamos conversar, porque o jogo é daqui 20 minutos, né? Qual é a conversa de vestiário? Claro, para o Paulista a gente já sabe, né? O objetivo da Ponte Preta hoje é não rebaixar no Paulista, ponto. Faltam duas rodadas, é matar ou morrer. Mas qual é a conversa de vestiário que vai acontecer quando começar a Série B do Brasileiro? A conversa vai ser: olha, gente, a gente está aqui, nós somos a Ponte Preta e o nosso objetivo em 2020 é ser campeão da Série B? Ou a conversa é: não, nosso objetivo é subir para a Série A em 2021, não necessariamente com título? Ou o nosso objetivo é: gente, não podemos rebaixar para a Série C e vamos fazer o que dá para fazer? Qual é a conversa dentro do vestiário da Ponte?
Então, Marcial, para a Série B do Campeonato Brasileiro, com certeza a conversa vai ser de sim brigar pelo acesso. Pode até parecer estranho você vir de um campeonato onde você brigou contra o rebaixamento, e aí no outro, que teoricamente é mais difícil, é mais longo, você querer brigar pelo acesso. Só que, como eu falei antes das próprias contratações, os nomes que chegaram são para elevar e muito o nível da Ponte para o Brasileirão. Então, tanto internamente como até externamente, a própria torcida acredita muito que tudo vai melhorar. Mas se a gente for pegar também, uma coisa é o papel e outra é o que acontece dentro de campo. Claro. Antes de começar o Paulistão, a expectativa era que a Ponte fizesse uma campanha até melhor que a do Guarani. E o que aconteceu foi uma coisa completamente diferente. Então... a gente planeja, a gente projeta o que pode acontecer diante dos nomes, mas tudo também depende do trabalho interno, né, de uma série de outras questões. Então, vai depender muito de como também o João Brigatti, o treinador, vai conseguir motivar esse elenco. E ele tem muito essa característica de ser um treinador mais motivacional até do que tático, do que técnico. Então, ele vai ter um papel fundamental, tanto agora, nessas duas últimas rodadas, como também, principalmente, para a Série B.
Legal. Em 2019, a Ponte ficou em 11º na Série B e o Guarani em 13º, né? Praticamente fizeram a mesma campanha. E eu sei que já a gente está falando da Ponte, mas eu queria saber também, o Guarani também entra no campeonato da Série B para o acesso?
internamente, a conversa também é de que sim. Porém, a minha análise é um pouco diferente, conversando também com outros setoristas do Guarani, a gente vê um pouco essa situação diferente. Mas tudo também vai depender de como que as peças que saíram vão fazer falta e se as que chegaram e ainda vão chegar também vão conseguir encaixar. Então, o planejamento é de brigar na parte de cima da tabela. Mas também, se a gente pegar o ano passado que você citou aí, os dois times ficaram bem próximos, mas o Guarani passou muito boa parte do campeonato na zona de rebaixamento. Passou várias rodadas na lanterna da competição e foi justamente depois que o técnico atual, o Thiago Carpini, assumiu que o time começou a subir. E, porventura, a Ponte, que passou boa parte do campeonato também lá em quarto lugar, quinto, perto do G4 para subir, nas últimas rodadas foi caindo. E a impressão que passa final é de que a campanha foi mais ou menos igual, né? Somando tudo, foi. Mas viveram expectativas diferentes ao longo do campeonato.
Legal. Engraçado que, curiosamente, né, pensando nesse sentido, o Brasileirão de 2019 caíram Cruzeiro, CSA, Chapecoense e Avaí. E desses times, sinceramente, agora até analisando, por exemplo, o próprio Cruzeiro, que é, em tese, o grande que estaria na Série B nesse ano, normalmente, né, todo ano tem algum grande que está na Série B, né? Mas o Cruzeiro parece não ter porte, né, financeiramente e até tecnicamente do plantel que tem, para ser campeão. Então, eu acho assim, que tanto Ponte e Guarani, se estiverem bem encaixados, podem lutar aí por um estrelismo na Série B que, vamos dizer assim, para esse ano de 2020 não é apontado para nenhum time, né? Principalmente para o Cruzeiro, que desmantelou-se, né, praticamente, e não tem aquele favoritismo já exacerbado antes do começo do campeonato, não é?
Exatamente, né? Quando caiu, todo mundo falou, ano que vem sobe, é uma vaga a menos, todo mundo já sabe quem vai ser o campeão. Mas hoje a situação não é essa, né? O que aumenta as expectativas dos outros clubes também, né? O próprio Avaí, que caiu ano passado, enfim.
A Chape,
para Guarani e Ponte, isso é muito bom. E pode ser até algo parecido com o que aconteceu com o Inter também, quando ele caiu, que todo mundo falou que ia ser campeão, acabou ficando em segundo ou terceiro lugar, não me recordo agora exatamente a posição, e que também não foi campeão. Então, é uma situação que pode mexer muito com a tabela do campeonato. O bicho papão que era antes no papel não é mais. E até se pegar, o Guarani já pega o Cruzeiro na segunda rodada, já está marcado para o Brinco de Ouro, enfim, né, aqui em Campinas, mas não necessariamente em Campinas, né?
E, João, só uma curiosidade também, né? Você mencionou aqui das contratações muito boas da Ponte Preta, e a gente, infelizmente, aqui no Brasil, tem a cultura de, né, o técnico, o time, né, não ganha, e é o primeiro a pagar a conta é o técnico. E o técnico da Ponte Preta, o João Brigatti, ele chegou aí praticamente no final de fevereiro, e faz parte dessa campanha. Você acredita que existe algum risco de, caso realmente o rebaixamento se concretize, de demissão para o técnico? Ou você acredita que, pelo menos, a tendência é, caindo ou não, ele ser mantido para a Série B?
Não, Renato. Eu acredito muito, sim, na permanência do João Brigatti, independentemente do que acontecer. Porque ele é muito identificado com o clube, ele jogou aqui como goleiro. A torcida gosta muito dele. O grande vilão dessa história toda acabou sendo apontado o Gilson Kleina, que também é outro treinador que tem muita identificação com a Ponte, mas que também não conseguiu desempenhar um bom campeonato. Isso vem desde o ano passado, inclusive. Aquela queda que eu citei dentro da Série B foi quando o treinador Jorginho saiu, o time estava em quarto, quinto lugar. E aí assumiu o Gilson Kleina, e aí foi quando o time começou a cair. Veio para o Paulistão, um elenco modificado, um elenco mais jovem, e também não deu certo. Então, a questão não é muito o treinador também, mas o João Brigatti com certeza vai permanecer, sim.
Legal. Muito bem. Rafa, passo para ti para a última questão. Antes de fecharmos, o que é que queremos perguntar?
Sim, seguinte, aqui falamos já de Brasileirão, especificamente para essas duas equipas, né? É, eu só queria voltar ao ponto, então, do Paulistão, que é a decisão mais recente aí para a Ponte Preta, não é? E até para os nossos ouvintes aí de Portugal também terem aí, ficarem com a nossa análise final do que vai acontecer agora, já nas próximas jornadas aí da Ponte. É, João, a Ponte até teve indícios, né? Teve aqui, se não me engano, 5 casos de positivos, né, do coronavírus, diferente do Guarani, que não teve nenhum. E aí esses jogadores inicialmente foram afastados, e após esse afastamento, o primeiro treino com o plantel completo foi apenas agora no dia 9 de julho, sendo que já outras equipas já estão treinando pelo menos desde o começo do mês, né? Então a pergunta é se isso tem alguma... Você sentiu que isso teve alguma diferença, alguma defasagem em relação aos outros elencos, né? Principalmente se pensarmos nas equipas que vão enfrentar a Ponte aí para essa luta de rebaixamento. Mas eu vi que agora, principalmente o último jogador que chegou, que foi o Bruno Reis, já se apresentou no dia 9, e aí sim, a partir dessa data, que eles puderam treinar com a equipe completa, né?
Então, Rafa, na verdade o que aconteceu foi muito mais uma questão de que os primeiros exames sorológicos que os jogadores tinham feito tinham dado como inconclusivos os resultados. Uhum. Então, para evitar qualquer tipo de problema maior, eles mantiveram esses jogadores em quarentena, né, dentro de casa, lá, trancadinho, sem sair, e refizeram o exame. E aí, esses jogadores tiveram que ficar em casa, né, sem poder treinar junto com o restante do elenco, até que a nova contraprova saísse. E aí, quando a contraprova saiu, foi mostrado que eles estavam tranquilos, né, sem nenhum caso de coronavírus. Sim.
Os únicos então, confirmados mesmo foram Bruno Reis, Darley e Luizão, né? Os três confirmados.
Isso, isso. Esse caso que eu citei é mais do caso do Kleber Reis e também do próprio atacante Roger, deu uma polêmica, porque ele saiu um dia assim de casa, no final do mês passado, e foi num culto. E não pode, né? E aí...
Não estava autorizado, né?
Não deveria ter ido lá. E aí o que aconteceu? A diretoria soube, né? A torcida soube, deu a maior confusão. Além disso, também um parente próximo do Roger também foi detectado com o coronavírus, então que aumentou as suspeitas. Fizeram 3 vezes o teste nele, as 3 vezes deu negativo, e aí finalmente liberaram ele também para os treinamentos. Então, muita confusão envolvendo toda essa questão, né? Mas até respondendo ainda mais a sua pergunta, também com certeza atrapalhou muito, porque o elenco já é um pouco enxuto, tem os reforços, mas você não pode contar com eles para agora, então você não pode colocar eles nos times titulares, né? Uhum. Nos testes de treinamento. Então foi uma questão que o técnico João Brigatti teve que tentar contornar. E assim, como também a maioria, esses reforços todos não vão poder jogar, entrosamento pelo menos o time tem. Né? Já é um ponto de partida aí. Alguma coisa positiva tem que ter, né?
Muito bem. O episódio já vai longo e penso que podemos dar por terminado. Antes de mais, agradecer ao nosso convidado a presença aqui. E ao ouvinte, peço que, para além do habitual, passar no nosso site e ver os artigos que os nossos três comentadores vão escrevendo, e também o Ginga Canarinho, os episódios que vão saindo sempre no nosso site. Peço também que ouçam o podcast do nosso convidado João Marcos Carneiro, o Derbycast, sobre esta rivalidade, estas duas equipas de Campinas, o Guarani e o Ponte Preta. Mais uma vez, obrigado ao João Marcos, obrigado aos nossos três convidado, aos nossos três comentadores, assim é que é, e aos nossos ouvintes, obrigado por estarem desse lado. Nós voltamos no próximo episódio do Ginga Canarinha, e até lá.
Obrigado, Rui, obrigado, Marcial, Renato, Rafa. Queria muito agradecer essa oportunidade de falar com o pessoal de Portugal hoje. Agradecer o convite, então, mais uma vez, mandar um abraço a todos, e é isso. Obrigadão, gente. Até mais.
Obrigado, nós.
Fair Play, desporto com opinião.